cumprimentar os colegas vereadores, a assessoria jurídica, Dr. Marcos, os funcionários da casa, Morgana, Janaína, as pessoas que nos assistem presencialmente, o senhor Esteu, a dona Andresa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Então, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2025, às 18 horas. Inicialmente, queria fazer aqui meu agradecimento a Deus pela vida, à minha família, a Monte Alegre, por mais uma oportunidade de estar aqui representando as pessoas, representando a melhor qualidade de vida para Monte Alegre dos Campos, para as pessoas. Sou grato, não vou fazer nome aqui, por mais essa oportunidade de poder presidir um ano legislativo, dar início às atividades dessa casa. Então, de uma forma especial aí ao meu partido, né, que me deu mais essa oportunidade de estar presidindo a Câmara Legislativa no ano de 2025. E, de forma geral, agradecer a todos os colegas vereadores que me deram essa oportunidade de forma unânime. Então, de uma maneira um pouco diferente hoje, vamos estar abrindo o ano legislativo oficialmente e vamos dar uma oportunidade a cada um dos senhores vereadores de se apresentar e fazer seus agradecimentos. Então vamos começar da esquerda para a direita aqui. Vereador Wagner, pode usar teu espaço? Pode usar aí mesmo.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Marcos, colegas vereadores, quem nos assiste presencialmente, quem assiste a live no Facebook. Nesse espaço, eu venho agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, a minha família, que incansavelmente trabalhou e também suportou, né, a gente chegar tarde, sair todo dia, né, meu filho, minha esposa. Agradecer os outros familiares também, que de qualquer forma me ajudaram, os amigos que me colocaram aqui, a todos os amigos que me ajudaram incansavelmente, e também a todos os eleitores e aquelas pessoas que queriam votar, às vezes até torciam, mas tinham um outro compromisso. Também fica o meu agradecimento a essas pessoas. E dizer para a população de Monte Alegre, mais uma vez, que pode contar comigo. Quero ser um vereador atuante por esses mais 4 anos e sempre do lado da população. Isso vocês podem ter certeza. Sempre do lado da população. Sempre tentando fazer o certo pelo município. Então, fica o meu agradecimento a todo o município e dizer que pode contarem comigo. Que precisar, que eu puder ajudar, estarei ajudando. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Vereador Nelson, se quiser usar teu espaço aí, fica à vontade. Obrigado, vereador Nelson. Vereador Osmar.
Boa tarde, nosso presidente. Quero cumprimentar o nosso presidente, doutor Marcos, aqui, a todos que nos assistem, aos nossos colegas vereadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque, acima de tudo, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Ele que nos dá força, que nos sustenta e que projeta todas as coisas. E eu quero deixar aqui nessa tarde aqui que nós estamos aqui pela permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. E nós estamos aqui graças à misericórdia do Senhor. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E agradecer o povo, as pessoas que confiaram em nós, que depositaram a sua confiança de nós, na minha pessoa, que trabalhei tanto, que lutei, que batalhei pelo bem do município já em duas eleições passadas, como funcionário, venho trabalhando. E eu tenho um compromisso com as pessoas, com o povo de Monte Alegre, de garrar e trabalhar, ser transparente. Não estou aqui para fazer oposição ferranha, radical. Estou aqui para nós juntos tratarmos e acharmos a solução melhor para o nosso município, porque nós precisamos que o município cresça. E o povo confiou em nós e colocou nós aqui para trabalhar para o bem do município. Quero deixar o meu agradecimento também aqui à minha família, à minha esposa, às minhas filhas, meu genro, que sempre me apoiaram, que sempre me deram suporte para mim trabalhar. Nas horas difíceis, nas horas de momentos que a gente tinha um sufoco, mas a gente tinha um ombro amigo da família, dos amigos e tudo. Quero deixar meu grande agradecimento aqui a todos e que nós possamos trabalhar transparentemente nesses 4 anos aqui em bem da comunidade. Obrigado, viu, presidente.
Obrigado, vereador Osmar. Vereador Clóvis.
Cumprimento o presidente desta casa, nosso assessor, os colegas, público presente, as nossas funcionárias aí, quem nos assiste. Também venho agradecer em primeiro lugar a Deus por dar saúde e dar vida para a gente chegar até esta casa mais uma vez, né? E também agradeço minha família, agradeço a todos os amigos que a mim confiaram de exercer por mais 4 anos esta função e vamos seguir em frente, fazendo tudo o que for possível aí para melhorar o dia a dia dos munícipes aí. Coloco-me à disposição de todos os montealegrenses. Agradeço a votação que tive, mas hoje a gente, depois de estar aqui, tem que ser atuante e estar à disposição de todos os montealegrenses, por causa que todos necessitam, né, das decisões aqui da parte administrativa e também desta casa aqui. Pode contar comigo aí para o que tiver no alcance da gente. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Vereador Aristeu, pode usar teu espaço.
E o povo que está nos assistindo. Eu não sou muito bom de discurso, eu só quero agradecer a minha família, meus colegas, os eleitores que confiaram em nós, para nosso prefeito, eleger o nosso para vereador e para prefeito. E só tenho a agradecer, estou aí para trabalhar pelo povo, trabalhar para todos, o que eu puder, pode contar comigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Aristeu. Vereador Roberto Poleto.
Queria saudar nosso presidente, assessor jurídico, os demais colegas, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste aqui presencialmente e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu, primeiramente, também quero agradecer ao nosso pai velho lá de cima, né, que está sempre nos auxiliando, né, agradecer à família, agradecer aos colegas, aos eleitores, o povo que acreditou, né, nessa reeleição, nós continuar aqui trabalhando, né? Continuar trabalhando por Monte Alegre. E tem mais agradecer a todos, né? Que nem foi falado também, aqueles que não conseguiram votar, né? Que já tinham compromisso, mas torceram por nós, né? E estamos aí. E quero dizer para todos também que a gente está aí para ajudar qualquer um que resolver os problemas, né? O que for do alcance da gente, a gente está aí para isso. Está aí para ajudar para o Monte Alegre crescer, se desenvolver. Por isso, por hoje era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Roberto. Vereadora Márcia.
Quero cumprimentar os caros colegas vereadores, o senhor presidente, nosso assessor, doutor Marcos, aos funcionários desta casa, os munícipes aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Agradeço primeiramente a Deus, que me deu força e sabedoria para superar os desafios e estar aqui hoje. Aos familiares e amigos que sempre me apoiaram, minha eterna gratidão. Vocês são meu alicerce e sem vocês eu não teria chegado até aqui. Em especial a família Tavares e Vieira. Agradeço aos meus eleitores que acreditaram na minha capacidade de representar cada um de vocês nesta casa. Cada voto que recebi é ao mesmo tempo uma honra e uma responsabilidade. Como enfermeira, como mulher e como mãe de um anjo, sei das dificuldades enfrentadas diariamente, especialmente na área da saúde e nos cuidados das pessoas mais vulneráveis. Trago essa experiência para o Legislativo, com o compromisso de trabalhar incansavelmente por políticas públicas que realmente façam a diferença. Agradeço ainda aos meus colegas vereadores, com quem espero construir um diálogo respeitoso e produtivo, sempre focado no bem comum. Juntos podemos transformar desafios em oportunidades e fazer de nossa cidade um lugar ainda melhor para se viver. Obrigada a todos, obrigada, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Jonas.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, demais colegas, pessoal que estão presente também, pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Assim como todos, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar mais uma vez à frente dessa grande responsabilidade que Ele nos concede. Então, quero dedicar essa vitória a Deus e agradecer a minha família, né, em especial, a qual sempre esteve ao meu lado, minha esposa, minhas filhas, que nos aturaram, né, porque época de eleição é um momento difícil, qual a gente corre bastante, não para em casa. Então isso é algo sim muito importante quando a família está conosco. Então agradecer a todos, ao nosso prefeito eleito, nosso vice-prefeito Chicão, a qual temos plena certeza aí que vão fazer um baita trabalho no nosso município, e parabenizar nossos colegas vereadores que também foram eleitos e aqueles que não foram também, e a todos e as pessoas que nos confiaram mais uma vez seu voto, e peço que continue conosco aí, nos dando o seu apoio, fazendo as suas indicações, para que nós possamos aí juntos fazer um bom trabalho para o nosso município. Confiamos aí, nosso secretário, nossa equipe, tenho plena certeza aí que vai ser realizado aí um trabalho muito bom para todos os nossos munícipes aí. Com certeza aí vamos estar fazendo o melhor para todos. Mais uma vez, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Então, sou grato a Monte Alegre pela forma democrática que escolheu os seus representantes. Então, tenho a certeza que cada um de nós vai fazer o possível e impossível para defender a cada um dos senhores munícipes, com certeza. Desejo um bom ano legislativo para todos, que sejamos iluminados para fazer o melhor para Monte Alegre. Então, voltamos à ordem do dia, passamos a nosso assessor jurídico aí para que faça a leitura dos projetos aí que serão apreciados hoje aqui na casa.
Então, começar também agradecendo a Deus pela oportunidade, ao Partido Progressista por ter me concedido mais essa oportunidade de continuar nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, e aos vereadores aqui, dizer que quem já vem de reeleição aqui já me conhece, já sabe a forma de trabalho, que estamos sempre à disposição, e aos novos aqui, o que for possível aqui, a gente não tem partido A ou B, a gente tenta fazer o melhor possível para que o trabalho seja bem feito. E estamos à disposição aqui os vereadores novos, seu Nelson, Osmar, Márcia, o Aristeu aqui também, o que eu puder auxiliar, estamos à disposição. Então, iniciando os trabalhos, recebemos então o ofício 9/2025 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 1 a 5 de 2025. Então, começamos pelo projeto de lei número 1, que concede o reajuste no piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde, fixado por lei em 2 salários mínimos nacionais, passa a ter o valor nominal de R$ 3.036,00, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2025, tendo em vista o aumento do salário mínimo nacional na mesma data. Artigo 2º, revoga as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Monte Alegre dos Campos, 6 de janeiro de 2025, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei objetiva conceder reajuste para os agentes comunitários de saúde para o ano de 2025. A justificativa está no aumento do salário mínimo nacional, que em 1º de janeiro de 2025 passou ao valor de R$ 1.518. Assim como o piso salarial dos agentes comunitários de saúde foi fixado por lei em 2 salários mínimos nacionais, atualmente passa a ter o valor nominal de R$ 3.036,00, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2025, tendo em vista o aumento do salário mínimo nacional na mesma data. O recurso financeiro para custeio do reajuste é repassado mensalmente pelo governo federal. Anexo ainda a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, aqui para os vereadores novos aqui que não estão muito acostumados com esses projetos de lei, então temos em anexo aqui a declaração do ordenador de despesa, então dizendo aqui basicamente que tem recurso para pagar essa despesa, né? E a estimativa de impacto orçamentário financeiro, dizendo também que está dentro dos limites. Então aqui temos no item, lá no final, na previsão de impacto sobre a receita corrente líquida na última folha, que é o principal, que o percentual de de gastos com pessoal a ser comprometido no exercício financeiro em curso é de 43,43%. Então, bem longe do limite prudencial, que é 54% lá do orçamento. Então, quanto ao projeto em si, então aqui a lei já diz que é 2 salários, porém o município tem que fixar o valor nominal do valor, não só os 2 salários que está previsto na lei, mas o valor dizendo que é R$ 3.036. Então é esse o motivo deste projeto de lei aqui. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação. Então cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora para que analise o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto?
Vereador Jonas, fica à vontade.
Já havia cumprimentado todos antes. Só para esclarecer um pouquinho mais, presidente, sobre esse projeto, para que as pessoas que estão nos assistindo aí, é só saber que não... O município não está, né, concedendo aumento aos servidores agentes de saúde, né? Então, simplesmente está adequando a lei federal aí, que eles têm uma lei própria que determina que são 2 salários mínimos, né, o salário deles. Como teve um aumento do salário mínimo, então tem que ter essa correção, né? Só para algumas pessoas aí, em especial funcionários públicos, né, entendam que não está tendo esse reajuste, sim uma adequação de lei. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto número 01-2025 em votação, que concede reajuste no piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 01-2025, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 02-2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, aqui é o artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período do ano letivo de 2025, iniciando em 13 de fevereiro de 2025 e com término previsto para 18 de dezembro de 2025, em razão de excepcional interesse público, os servidores em quantidade, funções, áreas e carga horária mensal a seguir discriminado. Então temos a quantidade: 6 monitores de escola, 20 horas semanais, 9 professores anos iniciais, 20 horas semanais, 4 professores de educação infantil, 40 horas semanais, e 1 professor de geografia, anos finais, 20 horas semanais, 1 professor de ciências, anos finais, 20 horas, 1 professor de língua inglesa, anos finais, 20 horas, 1 professor de matemática, anos finais, 20 horas, 1 professor de língua portuguesa, anos finais, 2 professores de educação física, anos finais, 20 horas, 20 horas semanais, e 1 professor de educação física, anos finais, 12 horas semanais. Então, artigo 2º. Será exigida para a contratação nos cargos de professor a graduação completa, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Parágrafo único. Será exigida para a contratação no cargo de monitor de escola a formação em magistério, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor anos iniciais e finais, 20 horas semanais, será de R$ 1.955,10. O vencimento básico do cargo de professor anos finais, 12 horas semanais, será de R$ 1.173,06. O vencimento básico do cargo de professor de educação infantil, 40 horas, será de R$ 3.910,20. Parágrafo 1º. O vencimento básico do cargo de monitor de escola será de 2,2 pisos, que equivale a R$ 1.534,70. Parágrafo 2º. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal 1100 de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de janeiro de 2025. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar professores e monitores de escola. As justificativas constam do Memorando 333 de 2024 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo. E as contratações são para atender necessidade de excepcional interesse público. Faz necessária a contratação desses profissionais para suprir as necessidades do ano letivo a iniciar em fevereiro de 2025. Os contratos administrativos, por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral de previdência social. Quanto aos cargos, ou já estão todos criados na legislação municipal, não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ou tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, também não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e criação do cargo na lei municipal de cargos e salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional, e por prazo determinado de fevereiro de 2025 a dezembro de 2025. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, em anexo aqui o memorando da Secretaria de Educação, solicitando então a autorização para a contratação desses cargos temporários para o ano letivo de 2025. Então, é bem comum essas contratações, todos os municípios da região fazem da mesma forma, para suprir as vagas que não estão lotados os cargos efetivos, né? Tem os cargos efetivos, né, que estão preenchidos, tem os professores de carreira e tem algumas vagas que são supridas somente para o exercício do ano letivo mesmo. Então, não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui os senhores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 02/2025? Então, não tendo dúvida, colocamos projeto 02/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Em votação, quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, dando sequência aqui, passamos ao projeto de lei 03/2025, que altera a Lei Municipal 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Então, artigo 1º. O artigo 37 da Lei Municipal 1128, de 21 de dezembro de 2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, que institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências, passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 37. São criados os seguintes cargos efetivos. Primeiro, 52, professor de 20 horas semanais. Esse número já existia, permanece igual. O segundo, então, aqui está alterando. Tinha 8 professores de 40 horas semanais, está passando a 10. Tá? E terceiro, 2 professores de atendimento educacional especializado de 20 horas semanais. Esse não está alterando. E está criando aqui no inciso 4, 4 vagas, então, de supervisor educacional de 20 horas semanais. Está criando, tinha 2 vagas, está aumentando para 4. Supervisor de educação de 20 horas semanais. Parágrafo 1º. As especificações e requisitos de provimento dos cargos efetivos são as que constam nos anexos 1 a 3 desta lei, bem como aquelas indicadas pelas disposições deste capítulo, do capítulo 5, do recrutamento e seleção desta lei. Parágrafo 2º. A destinação dos cargos para as respectivas áreas de atuação e carga horária será definida no edital do concurso, sendo também indicado no ato de nomeação. Artigo 2º. O artigo 38 da Lei Municipal 1128, de 21 de dezembro de 2017, que estabelece o plano de carreira, artigo 38, do Magistério Público do município município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções e de outras providências, passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 38. São criados os seguintes cargos em comissões e funções gratificadas específicos do magistério. Inciso 1º. 5 diretores de escola com 40 horas semanais em função gratificada. Aqui eram 6, agora passa a diminuir uma vaga para 5 diretores de escola. Segundo, 1 diretor de escola com 20 horas semanais em função gratificada. Aqui também eram 2, está diminuindo para 1. Terceiro, não muda nada. 4 vice-diretor de escola com 20 horas semanais em função gratificada. Quarto, 5 coordenador pedagógico com 40 horas semanais em função gratificada. Está aumentando uma vaga. 5, 3 assessor técnico educacional com 40 horas semanais em cargo em comissão. Aqui está aumentando uma vaga, de 2 para 3. Parágrafo 1º. As especificações e requisitos de provimento dos cargos em comissão e funções gratificadas são as que constam nos anexos 4 a 6 desta lei. Parágrafo 2º. O exercício das funções gratificadas é privativo de profissional do magistério do município, detentor de cargo efetivo ou posto à disposição com a devida formação. Artigo 3º. O artigo 41 da Lei Municipal 1128, de 21 de dezembro de 2017, que estabelece o plano de carreira, artigo 38 do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções da outras providências, passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 41. Além das gratificações e vantagens previstas para os servidores do município, conforme lei instituidora do regime jurídico, ficam criadas as seguintes gratificações específicas dos profissionais do magistério, detentores de cargos efetivos. Primeiro, gratificação por anuênios. Segundo, gratificação pelo exercício em sala de atendimento especializado. E agora aqui está instituindo, então, a gratificação pelo exercício de função de supervisor educacional. Então, aqui, pelo que eu entendi, no artigo 37, então, foi criado, no que estava no artigo 1º, foi aumentado mais 2 vagas, supervisor educacional de 20 horas, e aqui tem a gratificação, caso não esteja suprido pelo supervisor educacional, nomeado um professor, será dada esta gratificação pelo exercício da função de supervisor educacional. Parágrafo 1º. As gratificações de que trata este artigo serão devidas quando o profissional do magistério estiver no efetivo exercício das atribuições de seu cargo e durante as férias. Parágrafo 2º. Nos demais afastamentos legais, a percepção de tais vantagens fica a critério do que dispuser a legislação local em cada caso específico. Artigo 4º. Acrescenta-se o artigo 43A, a Lei Municipal 1128, de 21 de dezembro de 2017, que irá vigiar com a seguinte redação, seção 4, da gratificação pelo exercício de função de supervisor educacional. Artigo 43A. O professor com formação adequada no exercício da atividade de supervisor educacional, enquanto permanecer nessa situação, terá assegurado a percepção de gratificação correspondente a R$356,63 mensais, além de seus vencimentos. Parágrafo único. Esta gratificação será paga somente ao professor efetivo, é aquele concursado, né, que está no cargo, que estiver em exercício na atividade de supervisor educacional, não havendo profissional concursado para o cargo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 7 de janeiro de 2025. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de realizar algumas adequações ao plano de carreira do Magistério Público Municipal, Lei Municipal 1128, de 21 de dezembro de 2017. O projeto aperfeiçoa e moderniza a lei, adequando-a às modificações no âmbito educacional dos últimos anos. Em anexo, memorando 334/2024 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, justificando as medidas. Em anexo, então, a estimativa do impacto econômico-financeiro. Pelo exposto justificada a medida, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui está em anexo o memorando, justificando a alteração na lei que está se propondo, a declaração do ordenador das despesas, dizendo que tem recursos, né, para revisar o gasto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, aqui já o percentual aqui passa diante dos cargos anteriores, a VI passa a 44,11% da despesa com o pessoal. Então não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, então aqui cabe aos senhores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto 03/2025? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, não tendo dúvida, colocamos o projeto 03/2025, que altera a Lei Municipal número 1128 de 2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro e cargos e funções e dá outras providências. Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 03/2025, aprovado por unanimidade.
Então passamos aqui o projeto de lei número 4/2025, que altera a estrutura administrativa organizacional do município de Monte Alegre dos Campos, ao criar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer. Então o artigo 1º fica criada por esta lei a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o cargo em comissão de Secretário Municipal de Esportes e Lazer. Aqui não, já foi alterado, a lei que tinha vindo com um errinho de acrescentado aqui cultura, mas já foi acertado lá no projeto, só não alteramos aqui na cópia. Então, cargo em comissão de Secretário Municipal de Esportes e Lazer, que altera a estrutura administrativa organizacional do município. Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer compete formular, executar e avaliar a política municipal fixada para a promoção do esporte, lazer e da atividade física em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente. Formular, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e projetos atinentes à promoção do esporte, lazer e atividade física, como instrumento de inclusão e desenvolvimento social no âmbito do município. Promover o acesso à prática do esporte, o lazer e a atividade física da população do município, de forma equânime e participativa, visando a integração e inclusão social. Definir normas e critérios para o funcionamento e utilização dos espaços públicos e dos cenários esportivos para a prática do esporte competitivo, o lazer e as atividades físicas por parte da população e entidades afins no município. Promover programas e ações de assistência técnica e apoio às representações desportivas municipais, às organizações esportivas e de lazer e aos órgãos representativos da comunidade. Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a coordenação e execução de programas e ações de promoção do esporte, do lazer e da atividade física. Definir, promover e divulgar o calendário anual esportivo e de lazer do município, de forma articulada e participativa, com as organizações correlatas, em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente. Promover a inclusão do município na programação regional, estadual, nacional e internacional de eventos e campeonatos esportivos. Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física e unidades que compõem a rede pública municipal de esporte, lazer e de atividade física. Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema de informação sobre a prática do esporte, o lazer e atividade física em articulação com órgãos estaduais, federais e municipais afins. Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins às áreas do esporte, lazer e atividade física. Coordenar e dirigir políticas públicas de igualdade e cidadania que fomentem o apoio aos grupos sociais especiais, notadamente no que diz respeito à promoção de políticas públicas da juventude, visando cumprir o definido nos dispositivos legais vigentes, articulando ações que permitam a obtenção de recursos públicos perante os governos estadual e federal, em coordenação com as secretarias municipais de administração e fazenda, realizar os procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de suas atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competência, em coordenação com a Procuradoria-Geral do município, programar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa dos interesses da administração pública municipal, dentro das normas superiores de delegações de competências, articular-se com as demais secretarias de gestão municipal no planejamento, execução e avaliação de programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para assegurar sua eficácia e economia dos recursos públicos. Em coordenação com as secretarias municipais de administração e fazenda, monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao chefe do governo municipal as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos assumidos com a população no plano de governo, acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do esporte e lazer do município, realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência, acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo município na sua área de competência, desempenhar outras atividades afins sempre por determinação do chefe de Executivo Municipal. Ordenar por seu titular as despesas da Secretaria Municipal, responsabilizando-se pela gestão, administração e utilização das dotações orçamentárias da unidade administrativa, nos termos da legislação em vigor e em todas as esferas jurídicas, o que será objeto de comunicação aos órgãos de controle da administração pública municipal. Artigo 3º. A estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer compreende as seguintes unidades administrativas. 1º. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Artigo 4º. A estrutura básica de pessoal junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer compreende um secretário municipal de esportes e lazer e, 2º, um secretário adjunto. Parágrafo único. Somente o cargo de secretário municipal de esportes e lazer é criado por esta lei, estando os demais cargos de provimento efetivo ou não já contemplados em leis municipais próprias que definem a estrutura administrativa municipal. Artigo 5º. Serão automaticamente extintos na data de instalação da secretaria instituída pela presente lei todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a estrutura administrativa retroelencada. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos no corrente exercício financeiro, autorizando a: 1º. Abrir créditos adicionais suplementares para remanejar dotações orçamentárias com a finalidade de adequação à presente lei. 2º. Abrir créditos adicionais especiais, indicando recursos do próprio orçamento com a finalidade de adequação à presente lei. 3º. Realizar as demais alterações necessárias com a finalidade de adequação à presente lei. Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar dotações orçamentárias próprias prevista na lei orçamentária anual do exercício respectivo, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional, especial e ou suplementar. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Monteiro Alegre dos Campos, 7 de janeiro de 2025. Onilton João Capellini, prefeito municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo criar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o cargo em comissão de secretário municipal de esportes e lazer. A criação da secretaria é um anseio da população montealegrense. A criação da presente secretaria auxiliará no repasse de recursos federais e estaduais para a área do esporte e lazer no município. A secretaria terá atribuições específicas de coordenar a política de esportes de lazer no âmbito do município. Ao ocupante do cargo de secretário municipal de esportes e lazer, caberá chefiar a equipe de trabalho na consecução das diretrizes, projetos e ações da secretaria. Em anexo, a estimativa do impacto orçamentário financeiro e na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monterrey dos Campos, 7 de janeiro de 2025, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então temos aqui o anexo 1, a descrição das atribuições do secretário municipal de esporte e lazer. Então o subsídio é o fixado em lei municipal, que já foi aprovado lá no ano de 2023. Né? É um agente político, é a síntese dos deveres. Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução do plano de governo e de atividades próprias da secretaria. Exemplos das atribuições, então, é planejar, coordenar, acompanhar a execução do plano de ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à secretaria, assessorar o prefeito nos assuntos relativos à secretaria, garantir prestação dos serviços municipais inerentes à secretaria, de acordo com as diretrizes de governo, propor políticas sobre assuntos relativos à pasta, administrar a secretaria, coordenar programas e atividades da secretaria, planejar, coordenar e acompanhar programas gerais e setoriais inerentes ao esporte e lazer, assessorar e subsidiar o prefeito municipal nas tomadas de decisões referentes ao esporte e lazer, planejar a execução da política pública municipal de esporte e lazer mediante ações que visem o desenvolvimento do esporte e lazer, garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à secretaria de acordo com as diretrizes de governo, propor políticas sobre assuntos relativos a pastas, administrar a secretaria, organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria de Esporte e Lazer, elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do patrimônio da secretaria, implantar normas e procedimentos para o desenvolvimento das atividades da secretaria, organizar a prestação de serviços dos departamentos, setores ou áreas que compõem a secretaria, promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de lei orçamentários, acompanhar a execução das leis orçamentárias, acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores votados na pasta, zelar pelo bom andamento dos serviços da secretaria pelo cumprimento da legislação vigente, efetuar e manter o controle da efetividade de todos os servidores votados em sua secretaria sob pena de responsabilidade, assessorar os órgãos da prefeitura nos assuntos referentes à secretaria, responder e atuar nos demais assuntos pertinentes à pasta de esporte e lazer e desenvolver outras atividades correlatas que lhe forem delegadas. As condições de trabalho. A. Horário à disposição do chefe do Poder Executivo de dedicação exclusiva. B. Poderá conduzir veículos da prefeitura para atividades externas. Requisitos para provimento do cargo. Idade, no mínimo de 18 anos. B. Instrução, ensino fundamental incompleto. C. Especial. O exercício do cargo poderá eventualmente exigir a prestação de serviços fora do horário normal de expediente. Recrutamento e a nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Em anexo, então, a declaração do ordenador de despesa, dizendo que não ultrapassa o limite de 51,30%. A estimativa do impacto orçamentário financeiro, então, aqui com esta criação deste cargo, então, a previsão aqui aumenta um pouquinho, 44,48% em relação aos projetos anteriores. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida sobre o projeto 04-2025? Alguém quer se manifestar a respeito? Então, esse é um projeto que já foi tema de discussão na casa, né? É de um anseio da comunidade. É um projeto que vai trazer benefícios para a população, não é só na questão de esporte, mas muitas práticas aí que melhoram a qualidade de vida das pessoas, né? Então vamos colocar em votação o projeto 04-2025, que altera a estrutura administrativa organizacional do município de Monte Alegre dos Campos ao criar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 04-2025, aprovado. aprovado por unanimidade.
Então, aqui por último, então, temos o projeto de lei 05-2025, que altera o artigo 2º e anexo 2º também da lei municipal 569-2009, no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Artigo 1º. O artigo 2º e o anexo 2 da lei municipal 569-2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos compõe-se dos seguintes cargos e funções com as respectivas denominações e padrões. Então, o número de cargos e funções aqui está alterando. É 21, assessor de direção. Então, o número de funções e número de cargos e funções, denominação do cargo, referência, coeficiente de vencimento. Então, aqui, 21, assessor de direção, CCFG, piso básico, o vencimento, então, piso básico será 2,7 pisos. Então, aqui está criando 5 cargos de assessor de direção. O cargo aqui de 3 cargos de assessor de captação, projetos e apoio, CCFG, 4 pisos, não está alterando. Um diretor-chefe de departamento, 8 pisos, também não. Está alterando aqui chefe de departamento, são 8 cargos, então são 4 pisos vencimento, então aqui eram 6, está passando a 8, aumentando 2 cargos de chefe de departamento. Temos, que não está alterando, um chefe de gabinete, 4,23 pisos, um procurador geral, 9,7 pisos, também não altera, um procurador assessor jurídico, 6 pisos, não altera, está alterando aqui no secretário adjunto, o vencimento 5 pisos, então eram 3, está passando para 4 cargos de secretário adjunto. Um chefe de oficina, 4 pisos, não altera. Aqui está alterando também, eram 9, passa para 15, supervisor de obras, 40 horas, CCFG, 3,4 pisos. E permanece igual aqui, um coordenador de esportes, 40 horas, 4 pisos. Não altera também, 2 assessor de nível superior, 20 horas, 4 pisos. E um chefe de departamento de captação, são 6 pisos, também não está havendo alteração. E aqui está criando aqui um supervisor técnico de nível superior, 5 pisos. E está criando também supervisor de águas, 4,5 pisos. E criando também chefe de visitações, 7 pisos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a lei 569-2009 e demais disposições em contrário somente ao tema tratado por esta lei. Monte Alegre dos Campos, 7 de janeiro de 2025. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo criar alguns cargos em comissão, CC, constante do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos. A medida é necessária para adequar algumas necessidades municipais, a exemplo da criação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que demandará de uma estrutura de pessoal, mas também para aparelhar melhor de estrutura de pessoal o setor de visitações e o setor de águas e saneamento do município. Dentre outras importantes demandas do município em termos de estrutura de pessoal, dado o aumento da população e aumento das demandas por serviços públicos eficientes e de qualidade. Então, em anexo, a estimativa do impacto orçamentário financeiro e na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 7 de janeiro de 2025, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então temos aqui o anexo 2, as atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas, o cargo então supervisor técnico de nível superior, padrão de vencimento, CCFG, pisos básicos salariais 5,0, 5 pisos, né? Atribuições. Descrição sintética. Chefiar, planejar, orientar e coordenar o departamento em que estiver lotado. B. Descrição analítica. Apresentar ao secretário propostas referentes à legislação e orçamento, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidos. Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a serem serem desenvolvidas, manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse do departamento, receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-las, decidindo as que forem de sua competência e opinando nas que dependem de decisões superiores, fiscalizar os serviços a seu encargo, observar leis e regulamentos pertinentes à legislação municipal, controlar a efetividade e livro ponto dos integrantes do departamento, organizar a escala de férias, responsabilizar-se pelo patrimônio do departamento, representar o departamento nas solenidades e eventos oficiais, estabelecer as normas internas, zelar pelo aproveitamento integral do efetivo lotado em seu departamento, promover e presidir as reuniões periódicas de cunho educativo e informativo com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões relativas à melhoria dos serviços, participando aos superiores hierárquicos os assuntos de apreciação superior, manter o relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à população, respeitando as limitações e atribuições legais, atender ao público em geral, solicitar a compra de materiais e equipamentos, realizar outras tarefas afins e que lhe forem delegadas. Condições de trabalho. Geral, carga horária semanal de 40 horas. B. Especial. O exercício do cargo poderá eventualmente exigir a prestação de serviços fora do horário normal do expediente. Requisitos para provimento. Idade mínima, 18 anos. Instrução, nível superior. Recrutamento. Nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Então temos as atribuições do cargo de supervisor de águas. Padrão de vencimento, CCFG, pisos básicos 4,5. Atribuições, descrição sintética. Chefiar, planejar, orientar e coordenar o Departamento Municipal de Águas e Saneamento. B. Descrição analítica. Apresentar ao secretário propostas referentes à legislação e orçamento, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidas no Departamento de Águas e Saneamento. Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas. Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse do departamento, receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-las, decidindo as que forem de sua competência e opinando nas que dependem de decisões superiores, fiscalizar os serviços a seu encargo, observar leis e regulamentos pertinentes à legislação municipal, controlar a efetividade e livro ponto dos integrantes do departamento, organizar a escala de férias, responsabilizar-se pelo patrimônio do departamento de águas e saneamento, representar o departamento nas solenidades e eventos oficiais, estabelecer as normas internas, zelar pelo aproveitamento integral do efetivo votado em seu departamento, promover e presidir as reuniões periódicas de cunho educativo e informativo com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões relativas à melhoria dos serviços, participando aos superiores e hierárquicos os assuntos de apreciação superior, manter o relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à população, respeitando as limitações e atribuições legais, atender ao público em geral, solicitar a compra de materiais e equipamentos, revisar outras tarefas afins e que lhe forem delegadas no âmbito do Departamento de Águas e Saneamento. Condições de trabalho. Geral, carga horária semanal 40 horas. Especial, o exercício do cargo poderá eventualmente exigir a prestação de serviços fora do horário normal do expediente. Requisitos para provimento. Idade mínima, 18 anos. Instrução, nível fundamental. Recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Chefe de visitações. Então, o chefe de visitações é padrão de vencimento 7 pisos. As atribuições sintética. Descrição sintética. Chefiar, planejar, orientar e coordenar o departamento de visitações. B. Descrição analítica. Apresentar ao secretário propostas referentes à legislação e orçamento, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidos no setor de visitações. Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas. Manifestar-se em processos que vertem sobre assuntos de interesse do setor de visitações. Receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-las, decidindo as que forem de sua competência e opinando nas que dependem de decisões superiores. Fiscalizar os serviços a seu encargo, observar leis e regulamentos pertinentes à legislação municipal. Controlar a efetividade e vivo ponto dos integrantes do setor de visitações. licitações, organizar a escava de férias, responsabilizar-se pelo patrimônio do setor de licitações, representar o setor de licitações nas solenidades e eventos oficiais, estabelecer as normas internas, zelar pelo aproveitamento integral do efetivo votado em seu setor, promover e presidir as reuniões periódicas de cunho educativo e informativo com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões relativas à melhoria dos serviços, participando aos superiores hierárquicos os assuntos de apreciação superior, manter o relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à população, respeitando as limitações e atribuições legais, atender ao público em geral, solicitar a compra de materiais e equipamentos, realizar outras tarefas afins e que me forem delegadas no setor de licitações. As condições de trabalho. Geral, carga horária semanal de 40 horas semanais. Especial, o exercício do cargo poderá eventualmente exigir a prestação de serviços fora do horário normal do expediente. Requisitos para provimento, idade mínima 18 anos e a instrução nível superior. Recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Então, essas atribuições então, são dos cargos novos que está propondo a criação, caso seja aprovado o projeto de lei. Temos a declaração do ordenador de despesa, que a despesa não ultrapassará o limite de 51,30% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, a estimativa de impacto orçamentário financeiro para gastos com o pessoal referente ao projeto, então, aqui lá no final, com a criação desses cargos propostos, caso sejam todos votados, a despesa com o pessoal chegará a 46,61%. Então, não vejo problema quanto à forma, é alguns cargos para a organização do pessoal nas secretarias municipais, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora aqui analisar o projeto.
Alguns senhores vereadores querem se manifestar a respeito do projeto? Vereador Wagner, pode fazer uso do teu espaço.
Já havia cumprimentado a todos, dispensas cordialidades. Só vou trazer alguma coisa aqui para o público fique bem ciente. E também já vou deixar o pedido para o nosso presidente, pedido de visto desse projeto, para que a gente possa analisar um pouquinho melhor esse projeto. Ele não vai trazer nenhum prejuízo nem para o município e nem para os futuros contratados, pois ainda terá mais uma sessão dia 22 desse mês aqui. Deixar a informação só para o público, são 63 cargos com esses, se forem criados esses cargos, são 63 cargos de chefias ou de assessoria, mais 7 secretários. Essa tribo tem mais índio, tem mais chefe do que índio. Eu acho que, se necessário os cargos serem criados, tem que ser criado. Mas eu não estou achando tanta necessidade assim para tanto cargo de chefia ou de assessoria. 21 cargos de assessor de direção, 15 cargos de supervisor de obras. 15 cargos de supervisor de obras. Bem, na realidade, eu acho que esses cargos estão sendo criados para CC, para depois desviar de função para um outro cargo. Para assim não ser feito um processo seletivo, um concurso público, alguma coisa do tipo. Então, eu peço ao presidente e aos demais colegas o pedido de vista para que a gente possa analisar um pouco melhor esse projeto, até para que a gente possa entender ele um pouco melhor, né? Por que tanto cargo de chefia ou de assessoria? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Gostaria só que o nosso assessor jurídico aqui esclarecesse para o público o que realmente está sendo criado, para que a nova estrutura administrativa, hein, né, que na verdade a gente está criando aí, né, são mais 17 cargos e uma secretaria de esportes, né? Não.
Sim, no projeto anterior, então, foi criada a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Então, de primeiro momento, entendo que ante concordo que seja feito concurso público, né, para suprimento de vagas, né, que tem de cargos efetivos que estão pendentes em razão de aposentadoria, enfim, vários funcionários que saíram nesses últimos tempos, né, e não pela necessidade de deixar o cargo diante da lei federal lá, que obriga o servidor aposentado a deixar o cargo efetivo. Então, tem essa necessidade tem uma das opções é criar esses cargos de CC nesse primeiro momento. Não se representa que serão todos ocupados, né, no momento da criação do cargo, porém é uma válvula de escape do prefeito para suprir algumas necessidades de demanda de pessoal nesse primeiro momento. E então os cargos de CC, por orientação do Tribunal de Contas, então eles são chefia e assessoramento. É sabido, né, de que muitas vezes os cargos são ocupados sim por pessoas para exercício de funções que não são realmente chefia e assessoramento, mas é uma forma legal de respaldar quanto à ocupação desses cargos para diante da necessidade de serviço público ali, que tem demanda sim. Mas quanto à aprovação aqui, então vamos, acho que ouvir primeiro os demais vereadores, caso, para que depois seja posto em votação então o pedido de vista dos vereadores Wagner, né?
Vereador Wagner, pode usar o espaço, hein?
Posso. Concordo sim que os cargos são necessários. Isso convivo diariamente aqui na prefeitura e tem muitos cargos que são necessários. O que eu não concordo é com os cargos de chefia. Por quê? Porque você tira o direito de todo mundo participar de um processo seletivo, entendeu? O processo seletivo que eu acho que seria o caminho para esses cargos, por exemplo, que falta muito mão de obra braçal. Para que não fique irregular as contratações, eu acho que seria e daria o direito a todos, não seria uma escolha do prefeito ou vereadores ou, enfim, escolher os seus cargos. Daria direito a todos participar do processo seletivo. Essa é a minha contestação e por isso eu peço o pedido de vista para a gente ter um pouco melhor o entendimento deste projeto, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Clóvis, pode usar teu espaço.
Não, eu só tenho a dizer que eu apoio o pedido de vista do Wagner.
Mais algum dos senhores vereadores? Vereador Jonas.
Eu já havia comentado todos antes. Presidente, sobre esse projeto, a gente com certeza sabia, né, que iria dar um pouco de repercussão, mas na minha visão, na minha opinião aí, hoje estamos aí praticamente já iniciando uma colheita de uva aí. Acredito que essa semana, acredito que já tenha pessoas colhendo. Semana que vem, mais pessoas já estão aí dando andamento na colheita da uva. E temos máquinas, temos caminhões e temos muito trabalho a ser realizado. Estamos iniciando uma gestão nova. Então, há cobrança de muitos, de serviços gerais, serviços com maquinários. Então, entendemos que não há a necessidade de prejudicar o andamento do trabalho de obras, agricultura e assim por diante. Porque recebemos cobranças bastante aí de serviços. Agora, não há como trabalhar se não tiver a mão de obra, né? Então, eu acredito que esses cargos, a gente, como já confiou aí no prefeito na gestão passada, eu acredito que possamos dar mais esse voto de confiança a ele, para que possa aí contratar e as pessoas realmente que possam estar nesses cargos. E conversamos hoje ainda com o prefeito aí, vai ser criado essa quantidade de cargos, mas não vai ser ocupados todos esses cargos, né? Então, apenas aqueles que for necessário. Então, aí, eu acredito que não há necessidade de atrasar aí esse projeto. Foi criado aí a Secretaria de Esporte, então a gente vê bastante crítica aí no esporte de questão de limpezas, de campo e assim por diante. Então, para que possamos aí dar início nesses trabalhos também, precisamos de mão de obra. Então, não há. Acredito que o projeto deve ser votado neste dia. Mas, enquanto aprovação ou não, aí os vereadores aí vão ter a sua opinião. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais algum dos senhores vereadores? Vereador Beto.
Eu já havia saudado a todos. Eu também, hoje à tarde, tive passando aqui pela prefeitura, caminhando aí, me interagindo melhor, né, como é que tá funcionando. E, de fato, conforme o vereador falou aí, tem máquina sobrando por falta de operador, né? Estão precisando de contratar gente para trabalhar. E a safra da uva já começou, então não tem muito o que esperar. E também o Chico confirmou comigo também que não vai ser preenchido as vagas todas, né? Conforme for necessário, já vai preenchendo. Vai ser passado o número máximo, digamos, né, de funções aí, de funcionários, e não vai ser preenchido tudo agora no início, né, conforme sendo preciso vai sendo chamado o pessoal, né. Então pediria que fosse votado, e pra gente, porque não adianta ter prefeitura, ter máquina e não ter operador, né. Nós precisamos de gente que trabalha. Obrigado, presidente.
Alberto, mais algum dos senhores vereadores? Então, seguindo a critério da casa, vamos colocar o pedido de vista do vereador Wagner em votação, pedido 05-2025. Então, primeiro colocamos o projeto, o pedido de vista do vereador Wagner em votação. Quem concorda com o pedido de vista, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, o pedido de vista, ele se deu empate, cabe a mim definir. Então, pedido de vista não concedido. Então, no segundo momento, vamos colocar o projeto de lei número 5-2025 em votação. Altera o artigo 2º e o anexo 2 da lei municipal número 569-2009, no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 05-2025, ele se deu empate, cabe a mim definir. Meu voto é favorável ao projeto. Então, projeto aprovado por 5 votos a 4. Então, não temos mais projetos a serem discutidos hoje. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Clóvis.
Já ouvi a saudade a todos. Dispenso as cordialidades. Último projeto foi em votação. Votei contra. Explico por quê. Né? Muitos cargos criados. Uns concordo. Né? Foi criada a Secretaria da Esportes. Aí, com certeza, precisa vários para ocupar essa secretaria aí e dar andamento. Né? Mas acredito que muitos cargos também estão sendo criados aí para o prefeito cumprir promessa de campanha, né? Mas eu acho que sem passar por um processo seletivo, o mínimo, né? Eu acho que é injusto não dar oportunidade de todos participar. E o prefeito, num debate político, ele comentou que era contra o concurso público devido a achar que os munícipes aqui não têm competência para passar nessas provas aí. Eu acho que esquecendo que há 29 anos atrás, Monte Alegre foi emancipado e teve muito apoio à juventude, à adolescência, tiveram muito apoio quanto aos estudos aí. E muitos, eu acredito que de 90% para cima, concluíram o segundo grau, que estudo suficiente para ocupar esses cargos, né? E uma porcentagem realizando até faculdade. Então, eu acho que até é humilhante a não realizar o concurso público para dar chance, né, para os montealegrenses ocupar esses cargos aí. Não que eu desfaça a mão de obra que vem de fora, com certeza os contratados são competentes, mas eu acho que em primeiro lugar nós dá oportunidade para os montealegrenses. Então, votei contra e acho que o mínimo tinha que ser realizado um processo seletivo. Se tem máquinas sobrando, mas esses dias tinha funcionários concursados parados aí. Então, sem esses funcionários, tem que ser colocado trabalhar. Eles estão ganhando para isso, o município está pagando, né? Então, é a minha justificativa do meu voto aí. E estou à disposição dos montealegrenses aí para esses 4 anos aí para frente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Vereador Beto.
Eu já havia saudado a todos. Eu, falando de concurso público, eu penso o contrário. Porque quando é concurso público, o nome já diz, é público. Então pode vir gente lá de São Paulo, Rio de Janeiro, pode vir aqui concorrer e daqui a pouco ganhar e tomar oportunidade de gente aqui do município trabalhar aqui, né? Eu penso assim, talvez eu esteja errado, né? Mas o certo talvez não, a gente não esteja fazendo, né? Mas pelo menos estamos dando apoio ao pessoal do Monte Alegre para trabalhar, né? E outra coisa, falando também que tem que dar para aqueles concursados trabalhar, o concursado tem que trabalhar sim, mas tem que ter o bom senso. Se ele é motorista, se é operador, pode trocar de função também um pouquinho, né? Não ficar só na função dele, né? Pode trocar de função, isso aí pode usar o bom senso, né? Mas beleza, eu queria convidar o pessoal para domingo, festa das pequenas frutas aí, convidar que se faça presente, né? Também queria agradecer aos secretários, dois secretários, tive na sexta-feira, o secretário Mick teve lá em casa, tivemos vendo um bueiro na estrada, atravessa de São Francisco até na Saúde, lá perto do seu Flávio Guerra, um bueiro que estava em péssimas condições lá, né? Ficando um pouco perigoso, a estrada estreita, né? E fomos lá, troquei uma ideia, hoje foi feito o alargamento, né? A troca de tubos lá, né? Ficou bom. Também agradecer ao secretário Zanella, né? Adelar Zanella, que está acompanhando, né? O início agora da colheita da uva, que está sendo lá em São Francisco, né? Com máquinas, o que está sendo necessário lá, ele tá fornecendo pro pessoal, né, para carregadores e estradas, né, dentro da propriedade, né, cascalho, né, porque já começou a safra, né, e o pessoal precisa escoar a produção. No momento era isso, presidente, fico obrigado.
Obrigado, vereador Beto. não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Liderança do MDB, vereador Wagner.
Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Quero dizer que eu também, de todos os cargos que foram criados hoje, o da Secretaria do Esporte era um que eu já vinha pleiteando desde a administração passada, e concordo sim que tem que dar uma estrutura para a Secretaria de Esportes, mas todos os cargos que foram criados hoje vai para a Secretaria do Esportes? Ou então aumentou muito a demanda sim, porque já são bastante cargos que tem, ainda foram criados mais um monte de cargo hoje. E o que eu menos concordo ainda é os cargos que a gente sabe que vai para lugares onde tem gente parado, funcionário de carreira parado. Outros cargos que vão para alguns lugares de chefia que não vai ser chefia, em desvio de função. E por que não fazer o processo seletivo? Para dar oportunidade para as outras pessoas que queiram no município, que precisem, que estão precisando de trabalhar, para que dê oportunidade para que elas façam o processo seletivo. Então, concordo com o vereador Clóvis, eu acho que é simplesmente um cumprimento de promessa de campanha. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner, liderança do Progressista, vereador Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes, então dispenso. Sobre os projetos de hoje, foram projetos importantes aí que foram aprovados. Quero só fazer um melhor entendimento de algumas falas aqui. Quando o prefeito, uma época, falou sobre a questão do concurso, que as pessoas do nosso município poderiam ficar de fora, para que o povo entenda realmente o que ele quis dizer, para que não haja uma interpretação distorcida, o que na época foi falado, e eu concordo, eu sou favorável a esse pensamento, que existem pessoas que vivem de município em município fazendo concurso. Praticamente se debruçam em cima disso. Então, não dizendo que o nosso povo de Monte Alegre não tem preparação para assumir certos cargos. Sim, tem. Nosso povo hoje é um povo trabalhador, que vem estudando, vem se capacitando, mas só que colocar pessoas aí que vivem trabalhando durante o dia, que trabalham o dia todo, que não tem, às vezes, muito tempo de estudar, não tem como competir com essas pessoas que vivem aí diariamente só estudando, fazendo concurso lá e cá. Então, para que o povo entenda, não foi chamado, ou falado que o nosso povo de Monte Alegre não tem capacidade de passar um concurso, e sim que essas pessoas que vivem só estudando, pelo fato de se debruçarem melhor, terem mais tempos aí para estar estudando, iriam deixar o nosso povo aí, quem sabe, atrás. Então, é essa a interpretação do prefeito que falou aquela vez, e eu concordo plenamente com isso. Então, não que o nosso povo não tenha condições de assumir os cargos de Monte Alegre. Tem sim. Hoje tem pessoas formadas que estão trabalhando, e por isso hoje existe a questão da criação dos cargos, então. Já para valorizar, então, o povo de Monte Alegre. Até se qualquer um quiser ir acompanhar obras, agriculturas, aí até cargos aí da administração, podem ver que são praticamente todos pessoas de Monte Alegre dos Campos. Então, há um discurso meio distorcido, mas a realidade é essa. E a questão do processo seletivo pode, sim, existir, e existe, é lei. Porém, o que acontece? Passa, dá com pouco alguém no processo seletivo ali, pessoas que dá com pouco querem passar no processo, mas não querem trabalhar também. O que acontece? O prefeito depois tem que pegar e mandar embora. E aí gera um desconforto maior. Então, hoje, o fato de criar os cargos do prefeito ter a oportunidade de escolher a pessoa certa é muito melhor. E se não prestar, vai embora. É bem simples, assim como aconteceu já na gestão passada, e em todas as gestões que é contratado pessoas como o CC e é demitida. Então, isso é algo simples. Eu acho que temos que dar esse voto de confiança, sim, para o prefeito aí, para o nosso vice Chicão, porque o trabalho está sendo realizado, está vendo, o povo, na verdade, está vendo o trabalho sendo feito, e isso é o que interessa, né? Acho que, independente se o fulano é chefe, está trabalhando trator ou na caçamba, isso é independente. Acho que o que o povo de Monte Alegre quer é serviço prestado, serviço feito. E isso está acontecendo, isso está sendo realizado. Então, acho que o povo aí, eu trabalho todo dia, viajo todo dia, diariamente com o povo aí, a gente tem visto aí, ouvido e visto o povo contente e feliz aí com essa gestão que está iniciando aí. Então, parabéns prefeito, parabéns Chico, parabéns bancada progressista, e estamos no rumo certo aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Então, só para esclarecer, eu não tenho dúvidas alguma de que eu fiz a coisa certa em aprovar o projeto 05-2025, porque é uma forma, uma ferramenta que a gente está dando para o prefeito de mostrar serviço, né? Estruturando a administração. Né? Então, nós fomos escolhidos pelo povo para isso, o povo acreditou no Capellini, né? Nós estamos acreditando no trabalho dele. Estamos dando essa ferramenta dele contratar pessoas que queiram vestir a camisa e prestar um bom serviço para Monte Alegre dos Campos. Se não prestar um bom serviço, tem condições de trocar. Né? Nós não podemos empregar todo mundo, então nós precisamos entregar um bom serviço. E para isso nós precisamos das pessoas. Né? Então, conto com essas pessoas que vão ser contratadas para que prestem esse bom serviço. Né? Então, por hoje seria isso, não temos mais atividades na Câmara. Declaro encerrada essa sessão do dia 8 de janeiro e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 22 de janeiro, às 18 horas, aqui na Casa Legislativa. Meu muito obrigado a todos.